Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados da Renova Energia, referente ao quarto trimestre de 2022. Estão presentes conosco hoje os senhores Daniel Galo, nosso CEO, e Vitor Hugo Silva, CFO da companhia. Antes de iniciar, gostaria de esclarecer que as informações aqui apresentadas são públicas e estão disponíveis no portal da companhia. E que as declarações feitas durante essa teleconferência refletem as premissas e perspectivas atuais de mercado. Informamos que este evento será gravado e estará disponível também no portal da companhia. Aos que participam agora, iniciaremos com a apresentação e em seguida faremos uma sessão de perguntas e respostas. Agora gostaria de passar a palavra ao senhor Daniel Galo para as considerações iniciais e em seguida o senhor Vitor Hugo fará a apresentação dos resultados.
Bom dia a todos e sejam bem-vindos à apresentação dos resultados de 2022 da Renova Energia. O último trimestre de 2022 foi muito importante para a consolidação do segmento da Renova e eu gostaria de trazer para vocês agora os destaques do ano de 2022. Como todos estão vendo aqui na nossa apresentação, nós tivemos a conclusão e conseguimos entregar todos os marcos previstos no nosso plano de recuperação judicial. Com a entrada em operação do complexo eólico Alto Sertão 3 fase A, estamos produzindo 424,5 mega de energia, a capacidade instalada, né, de capacidade instalada. E também, dentro ainda do plano de recuperação, em 2022, vendemos dois ativos conforme previsto no plano: o PI Enerbras, Espra, que era um PCA Gás, que a companhia detinha no Proinfa, no total de 265 milhões, e o projeto Cordilheira dos Ventos, por 42 milhões de reais. A venda desses ativos, os recursos foram utilizados para amortizar as dívidas que a companhia possuía. Em 2022, também retomamos as obras do complexo solar lá em Caetité, muito próximo ao complexo eólico Alto Sertão 3 fase A. Esse é um projeto de geração distribuída com 4,8 megapique de capacidade instalada. Ainda em 2022, o novo controlador da companhia realizou um aumento de capital de 789 milhões. Com isso, quitou dívidas com partes relacionadas, conforme também previsto no plano de recuperação judicial. A companhia fechou o ano com o EBITDA contábil de 1,56 bilhões, provocado principalmente pelo efeito da reversão da imparidade e venda de ativos, que resultou no final em um EBITDA de 75 milhões recorrente. Nosso lucro líquido foi de 777 milhões por conta desses efeitos. Com relação à Renova Energia, somos uma companhia de geração de energia renovável brasileira. A empresa foi fundada em 2001. Nossa expertise é em eólica, solar e pequenas centrais hidrelétricas. A empresa começou explorando pequenas centrais hidrelétricas e, a partir de 2006, começou a se destacar em desenvolvimento de projetos eólicos. E desde então passou a ser o principal foco de negócio da companhia. Nosso complexo eólico Alto Sertão 3 fase A possui 432,6 mega de capacidade instalada e tivemos ao longo do processo de construção dele mais de 2,5 bilhões de investimentos nesse complexo, e ele ainda é hoje considerado um dos 10 maiores complexos da América Latina de geração eólica. Dentro da companhia, possuímos um pipeline de projetos da ordem de 7 gigawatts, sendo 6,5 giga eólico. Ele está distribuído em vários estados da região nordeste do Brasil e temos mais ou menos aproximadamente 0,4 gigawatt de projetos solares. Com licença ambiental emitida, nosso pipeline tem aproximadamente 6 gigawatts, também todos espalhados na região nordeste do Brasil. Com relação ao complexo eólico Alto Alto Sertão 3 Fase A, ele é o nosso principal ativo operacional hoje e o motor do cumprimento do último estágio do plano de recuperação judicial. Ele entrou, os últimos parques desse projeto entraram em operação comercial em dezembro de 2022, cumprindo assim o quarto estágio e último estágio do plano de recuperação. Conforme eu comentei anteriormente, a capacidade total instalada dele é de 432,6. Ele é composto por 26 parques eólicos. As turbinas desse complexo eólico são GE, são 155 aerogeradores. A energia desse complexo está 100% comercializada, são contratos que estão distribuídos 54% aproximadamente no mercado livre e 46% no mercado regulado. Foram vendidos nos LERs 2013 e 2014. O nosso complexo solar em Caetité, na Bahia, ao lado do complexo eólico do Alto Sertão 3 Fase A, ele tem 4,8 mega. Ele foi um complexo que iniciou sua construção há alguns anos e agora retomamos como a modalidade de geração distribuída por um conceito mais viável de produção de energia. Hoje temos quase 92% dele concluído. As obras civis, a montagem e o investimento está praticamente realizado. A linha de transmissão está sendo construída pela distribuidora, que é a Coelba, e pretendemos conectar esse projeto dentro do primeiro semestre de 2023 na rede de distribuição. Passo agora a palavra para o nosso CFO, Vitor Hugo, para comentar os resultados financeiros da companhia.
Bom dia. Com essa apresentação, falando aqui da receita líquida e da entrada de operação do parque do Alto Sertão 3, né? Quando a gente olha a receita líquida aqui no primeiro gráfico, a gente vê no quarto trimestre de 22, comparando com o quarto trimestre de 21, a gente vê um crescimento de 33,9 milhões, né? A gente sai de uma receita de 30,2 milhões para 64,1. Aqui o efeito desse crescimento aqui é o efeito da entrada em operação do Alto Sertão 3. E também para de receita das PCHs, né? Que o último ativo foi vendido em junho de 22. Aqui no gráfico à direita, a gente tem aqui o cronograma da recuperação judicial, do plano de recuperação judicial. O parque era dividido em quatro estágios, e cada estágio tinha uma meta de entrada em operação, né? O primeiro estágio era quando a gente tinha 92,1 megamédio em operação. A gente atingiu isso em março, com 132 megas. O segundo estágio era em agosto, a companhia precisava ter 212,8 megamédio em operação. A companhia fechou agosto com 280,8, acima do previsto na plano de recuperação. No terceiro estágio, era para setembro, a entrada de operação era 303,6, que estava previsto no plano de recuperação, e o que teve entrada de operação real foi 305,1. Assim cumprindo o terceiro estágio. E o último estágio, ele tinha um período de cura até março, que era 421,8, e a entrada em operação foi em dia 6 de dezembro, com 424,5, né, uma antecipação de 3 meses à data limite do plano de recuperação da companhia. Agora, olhando aqui o EBITDA da companhia, né, separando aqui o primeiro quadro aqui do quarto trimestre de 21 versus quarto trimestre de 22, a gente vê um crescimento significativo, né? A gente sai de 308,9 para 826. Aqui os efeitos grandes são efeitos não recorrentes, que o Daniel comentou no início da reunião, que é a questão da revisão, da reversão da imparidade do Alto Sertão 3. Né? O Alto Sertão 3, como ele foi um projeto que começou lá atrás e ficou parado um tempo a obra dele, a gente foi constituindo imparidade nele, e no momento que ele entrou em operação, a gente possibilitou a reversão dessa imparidade que foi constituída ao longo dos anos. Então, são 820 milhões aqui de impacto no quarto trimestre. Tirando esses efeitos do EBITDA, efeitos não recorrentes, efeitos extraordinários, e olhando o EBITDA recorrente, né, no quarto trimestre, no ano passado, teve um EBITDA negativo de 75,9, e o realizado esse ano foi de 40,1, um aumento de 116 milhões. Né? O ano passado também teve efeitos não recorrentes da venda da Brasil PCH e da fase B do Alto Sertão, que não aconteceram, que a gente exclui aqui na comparação com o realizado de 22. Olhando 21, 22, que é o segundo bloco aqui da apresentação, a gente vê um EBITDA do ano para 21 de 315 milhões e um realizado de 1,56 bi, né? Esse efeito de 1,56 bi tem as vendas que o Daniel comentou no início da apresentação, são 234 milhões de efeito no contábil, que é o ganho com a alienação dos ativos. E a gente, tirando esses efeitos não recorrentes, a gente chega no EBITDA ajustado de 75,4, que esse é o nosso EBITDA recorrente aqui, com a operação do Alto Sertão 3. Esse EBITDA aqui foi crescendo gradativamente ao longo do ano com a entrada em operação do parque, né? Então a gente chega a um EBITDA recorrente de 75,4, versus o ano passado com um EBITDA negativo de 70,4, né? Um aumento de 146 milhões de reais, né? Os efeitos extraordinários que estava em 21, que excluiu, foi uma imparidade adicional de 9,2, e o ganho da venda dos ativos fase B e EDP e Brasil PCH. No 2022 teve a reversão da imparidade, 819,8 milhões, o ganho da venda de ativos, 234 milhões, multa sobre ressarcimento, 7,8 que a gente ajustou, e penalidades regulatórias pelo parque ter parado, 864,9 milhões, que também está ajustando aqui no efeito do EBITDA. No lucro líquido da companhia, a gente tem aqui no primeiro quadro, né, o terceiro trimestre do 21 versus terceiro trimestre de 22. A gente vê um aumento de 518 milhões. A gente sai, o ano passado a gente fechou o ano 2021, a gente fechou o lucro com 160 milhões, e o ano passado, 2022, 606 milhões. Aqui o maior impacto no último trimestre também é a reversão da imparidade. Quando a gente vai para o ano 21 versus 22, né, o ano de 2021 a gente fechou com um lucro de 30,7, 31 milhões praticamente, e esse ano 777,1 milhões. Aqui o efeito quase todo está no EBITDA. São efeitos não recorrentes, né, que teve das vendas dos ativos e a reversão da imparidade e a geração de caixa operacional de 75 milhões. O resultado financeiro teve uma melhora, apesar da piora da Selic aqui no Brasil. Como a gente teve um pagamento grande, da amortização grande da dívida, tem uma melhora aqui no resultado financeiro da companhia. E a depreciação, com a entrada em operação dos parques, a gente começou a passar a ter depreciação que a gente não tinha no ano anterior. Então, assim, a gente fecha o ano com 777 milhões de lucro líquido. Aqui o fluxo de caixa, né? O fluxo de caixa na primeira tabela, que é 2021 versus 2022, né? Quando a gente fechou o ano de 2021 com 354 milhões de reais. Esse caixa era para a construção do Alto Sertão 3. Então, a gente tem uma piora aqui no, nos operacionais. Tem a melhora da alienação dos ativos. O financiamento que a gente pagou ao longo do ano foi 227 milhões de principal, mais 127,8 milhões de juros. Quando a gente olha o tri contra tri, né, o quarto trimestre de 22 versus o quarto trimestre de o terceiro trimestre de 22 versus o quarto trimestre de 22, a gente olhando aqui setembro de 22 versus dezembro, a gente já vê a melhora aqui no operacional com a entrada do parque, com a entrada do Alto Sertão 3, né? Então tem uma melhora no operacional de 32,8. Alienação de ativos, menos 39,7. Financiamentos, a gente chega no valor de 63,8 milhões aqui de reais no fluxo de caixa. Então, a gente praticamente ficou igual o fluxo de caixa que a gente partiu no em 30 do 9. Aqui o maior gasto que a gente teve foi a conclusão do parque, né? Os gastos que a gente teve para a conclusão do parque estão nesses 39,7 milhões de reais. Aqui o endividamento, né, como já tinha comentado no slide anterior, né, quando está falando do lucro, a gente tem uma redução significativa do endividamento, né, tem uma redução de 50,7% no endividamento da companhia no último ano. Então a gente fechou o ano de 2021 com 2,29 milhões de reais com dívida com instituições financeiras, e em 2022 a gente fechou com 1 bilhão de reais com dívidas com instituições financeiras. Aqui os principais pagamentos ao longo do ano foi, a gente pagou 84 milhões para a classe 2, 232 para a classe 3, e teve a conversão dos créditos de 789 milhões, um total de 1,105 milhões de reais. Aqui ressaltando, né, que a gente cumpriu todos os estágios do plano de recuperação, né? O último estágio foi em dezembro de 2022. Aqui o cronograma de amortização, a gente vê que a nossa dívida, a gente fechou o ano com um saldo de caixa de 63 milhões. A gente já fez o primeiro pagamento da amortização agora do plano de recuperação dia 14 de fevereiro. A gente vê que a nossa dívida está bem alongada, com prazo médio de 6,8 anos. tinham comentado os fatos subsequentes que tiveram na companhia. Teve a última janela de conversão de crédito dos credores da companhia, foram 31 milhões de reais, que foram convertidos para o capital social da companhia. Dia 14 do 2, teve o pagamento da primeira parcela dos credores classe 1 e classe 2, conforme o plano de recuperação judicial da Renova. Dia 16 do 3, o STJ revogou a medida liminar que tinha com a Contralight, que mantinha o contrato em funcionamento. A companhia está adotando todas as medidas aqui pertinentes para mitigar os impactos da decisão do STJ. E no dia 20 do 3, a companhia também fez um fato relevante, anunciando que contratou assessores externos para auxiliar na avaliação alternativas financeiras e estratégias com o objetivo de otimizar a estrutura de capital da companhia. E o perfil de endividamento junto aos credores e funding para novos projetos aqui de construção. Seriam essas? Agora abro espaço para perguntas e respostas.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Para fazer uma pergunta, por favor, envie no chat localizado no lado direito da tela. Temos uma pergunta do João. Qual fato novo ocorreu para a reversão da imparidade em 2022?
A reversão da imparidade em 2022, no estudo realizado em 2021, já indicava uma possível reversão, né? A companhia optou por não realizar em 2021, dado que ainda existia um desafio grande, né, para a conclusão do Parque Alto Sertão 3. Com a entrada do último parque eólico em operação em dezembro do complexo, a companhia pôde fazer a reversão da imparidade.
Mais uma pergunta. O Ronald pergunta: a UPI Cordilheira dos Ventos remanescente não teve interessados?
O Ronald tem duas perguntas aqui, pelo que eu estou vendo. A energia da Light, a energia que era utilizada pelo contratado será vendida ao Mercado Livre, já possui outros parceiros para vender essa energia. Ronald, nós estamos buscando uma estratégia para alocar essa energia, né? E também dentro da estratégia de defesa da companhia, buscando retomar o contrato da Light. Com relação à Cordilheira dos Ventos, existe sim um projeto remanescente que a companhia está aberta a conversas com possíveis interessados. O Helder também fez uma pergunta, se haverá ainda alguma janela de conversão de dívida. Não, a última janela de conversão foi a última que foi posta aí pelo plano e já foi encerrado, não existirá mais.
Mais uma pergunta temos aqui. Dado a entrada em operação do Alto Sertão 3, a previsão de resultados para 2023 é positiva?
Os indicadores, eles são positivos e mostram que a gente segue forte no nosso processo aqui de turnaround. Porém, o cenário macroeconômico é desafiador atual, né? Os juros altos, eles seguem pressionando a nossa dívida remanescente, como o Vitor explicou aqui, né? A gente segue um processo aqui de revisão dessa dívida com os bancos. O preço baixo da energia também dificulta captar recursos para novos projetos e a demanda por energia ainda é incerta por conta da desaceleração econômica do momento. Então, isso tudo é motivo de preocupação e a gente vem acompanhando o mercado atento aí aos sinais do mercado para essa retomada.
Temos mais uma pergunta aqui do Pedro. Bom dia. Se puderem dar um update da saída da RJ, já que todos os passos já foram cumpridos. E se o claim da Light foi dragado pelo plano também. Obrigado.
A companhia segue em recuperação judicial. Como foi demonstrado, ainda existem obrigações de pagamentos. A questão da saída da RJ é uma questão a ser tratada com o juiz de recuperação judicial, com a administradora judicial, depende de avaliação por parte deles também. Eu não entendi a pergunta sobre o claim da Light.
Alguma outra pergunta? Bom, acho que não temos mais perguntas, então vamos encerrar a sessão de perguntas e respostas e gostaria de passar a palavra ao senhor Daniel Galo para as considerações finais.
Agradeço a todos que participaram dessa apresentação dos resultados de 2022, especialmente a gente trouxe aqui resultados do quarto trimestre de 2022, do último trimestre, e esperamos encontrá-los na próxima divulgação de resultados. Muito obrigado, tenha um bom dia.